Entrevista.
Na semana do Dia Internacional da Mulher, celebrado na última segunda, 8 de março, o Senado aprovou o projeto que cria a liderança da bancada feminina. A bancada feminina no Senado, atualmente com 12 senadoras, também poderá indicar vice-líderes. A liderança conta com toda a estrutura e direitos que têm os líderes de partidos ou de blocos parlamentares, como preferência de uso da palavra nas sessões do Senado e possibilidade de orientar votações. A primeira líder da bancada feminina é a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Vamos conversar com ela agora. Senadora Simone Tebet, bom dia.
Bom dia Adriano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Um prazer poder falar com o Brasil através desse veículo oficial de comunicação da nossa casa.
Senadora, o que, que significa a criação da liderança da bancada feminina para a discussão de temas e a aprovação de propostas que interessam diretamente às mulheres?
Pois é, Adriano, essa é mais uma ferramenta, mais um instrumento que o Senado acaba de aprovar para poder dar mais voz, poder dar espaço à bancada feminina na luta de aprovação de projetos que nós, mulheres senadoras, entendemos relevantes para o país. Se nós fizermos uma análise cronológica, eu acredito que o Senado já o tenha feito, nós vamos ver que de 2013 para cá, quando os instrumentos foram efetivados de uma forma mais célere e mais rápida no Senado Federal, como, por exemplo, a criação da Procuradoria da Mulher, começamos a ter uma procuradora desde 2013, depois criamos, em 2015, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, que fez um belíssimo trabalho e faz um belíssimo trabalho desde então. Também na Câmara dos Deputados a mesma coisa, e agora com a liderança, mas nesses últimos praticamente aí, 7, 8 anos, comparado ao que nós avançamos anteriormente a 2013, nós vamos ver o quão rápido nós conseguimos evoluir em legislação, em políticas públicas voltadas efetivamente às causas que são mais caras à mulher. E eu não estou falando única e exclusivamente, Adriano, em leis, projetos relacionados a, por exemplo, igualdade salarial entre homens e mulheres, igualdade de direitos, atualização da Lei Maria da Penha no combate à violência contra a mulher. Eu estou falando de uma pauta muito mais ampla, que é a pauta da mulher que faz política, né, que entra na vida pública. Eu estou falando de projetos de lei voltados à criança, ao idoso, ao adolescente, projetos voltados para a melhoria da saúde pública, da educação de qualidade, projetos voltados a políticas públicas ligadas à habitação, a emprego, à renda, à segurança pública. Então, toda vez que você empodera a mulher que faz política, que você dá as ferramentas corretas, na mesma igualdade que os homens, porque nós não queremos nada diferente, nós queremos o nosso espaço para poder trabalhar e fazer e ter um bom desempenho, né? Nossa obrigação servir a população e servir bem a população, fazer aquilo que a população quer. Toda vez que você dá esses instrumentos, você tem um resultado imediato na ponta, e ele é rápido, porque nossa bancada, apesar de pequena em número, ela é rica em qualidade. Então eu tenho certeza que com essa liderança, você foi muito feliz quando disse, nós vamos ter voz em pé de igualdade. Agora nós fazemos parte do Colégio de Líderes, portanto nós vamos discutir e votar o que entra em pauta, o que não entra em pauta para votação, aquilo que nós entendemos que seja nocivo para o país. Nós temos voz no plenário, podemos falar pela liderança a qualquer momento, nas comissões, enfim, acho que foi um grande avanço. Temos que parabenizar e agradecer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e todos os líderes e senadores, porque foi um projeto que foi aprovado por unanimidade pela Casa.
Agora, senadora Simone Tebet, que balanço a senhora faz dessa primeira semana de liderança da bancada feminina aqui no Senado, numa semana que foi celebrado o Dia Internacional da Mulher, na segunda-feira, e também com a aprovação de projetos, vou citar aqui apenas alguns, criação do Dia Nacional de Luta contra a Violência Doméstica e Familiar, também destinação de recursos para a criação de delegacias da mulher nos estados, também a transferência para outra cidade de servidora pública vítima de violência doméstica e familiar. Qual o balanço que a senhora faz aí dessa primeira semana?
Extremamente positivo, até por ser a semana do mês de março, os senadores e líderes nos deram espaço para que nós pudéssemos colocar como prioritários os projetos voltados aí, nesse caso sim, específicos à mulher, pelo fato de ser a Semana da Mulher. Você citou vários importantes, Adriano, eu citaria um a mais, que eu acho que é muito importante para a mulher que trabalha, né, para a mulher que tem visibilidade, para a mulher que às vezes usa muito rede social, para jovem principalmente, que é o crime, tipificando como crime a perseguição. Mas não é essa perseguição, não é a chamada antiga, na minha época falava em paquera, né? Não é essa relação amorosa que se tem, é realmente aquela perseguição obsessiva daquele homem, ou às vezes até da mulher também, mas principalmente acontece com o homem, né? Que persegue a mulher, que não aceita um não, e com isso vai chantageando, vai ameaçando, começa com ameaças verbais, depois com chantagem, vai muitas vezes para vias de fato e chega muitas vezes até o feminicídio. Então nós estamos colocando o que é chamado stalking, que na língua inglesa é utilizado, mas é essa perseguição obsessiva que a mulher que está nos ouvindo sabe, né, do que eu estou dizendo. Principalmente as jovens e adolescentes, acontece muito nas redes sociais, né, mas todas nós estamos sujeitas, todos estão sujeitos a isso. E nós não tínhamos uma tipificação criminal. Então você tinha que achar lá no contexto do Código Penal algum artigo que pudesse poder processar, né, e condenar uma pessoa como essa. E estou deixando muito claro que não é qualquer tipo, né, de ameaça ou de perseguição, é realmente aquela que pode levar a um caso mais grave de uma lesão corporal, de uma ameaça física ou até a morte dessa mulher. Então, acho que esse foi um grande avanço. É importante dizer que já foi aprovado pela Câmara, que agora vai a sanção do Presidente da República, e era um anseio de alguns anos da sociedade brasileira de um modo geral. Então, estou muito feliz, eu só tenho a agradecer a todos os senadores pelo fato de que todos esses projetos, no caso aí dos que você citou, foram aprovados por unanimidade.
A nossa entrevistada é a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que nesta semana foi conduzida à liderança da bancada feminina no Senado Federal. Bancada feminina formada por 12 senadoras. Ela destacando aqui algumas propostas que foram aprovadas pelo Senado nesta semana. Senadora, não poderia deixar de perguntar para a senhora sobre o momento que o país está vivendo agora, né, de agravamento da pandemia. Pelo segundo dia consecutivo, mais de 2 mil mortes por Covid em todo o país, mortes notificadas. O Brasil é o país, no momento, com maior número de mortes por Covid, ultrapassou os Estados Unidos em número de mortes por dia. Vemos o sistema de saúde colapsado na maioria dos estados, as capitais com ocupação de UTI a 100%, em algumas até a mais de 100%, por incrível que pareça, e a situação de cada governador ou prefeito tentando se virar como pode. O que a senhora tem a dizer, uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo, o que o Congresso pode fazer, já que todas as forças políticas convergem para o Congresso Nacional, o que o Congresso pode fazer para tentar aí cumprir um papel para amenizar essa situação, já que também as mulheres, né, são particularmente impactadas também pela pandemia?
Isso, Adriana. As mulheres são muito impactadas, são as mais impactadas. Está comprovado que as mulheres são aquelas que mais perderam o emprego na pandemia. Bom, o Senado não só pode, como está fazendo e fez desde o ano passado, dentro da sua alçada, da sua possibilidade, daquilo que a Constituição nos permite, fez absolutamente tudo. Tudo que o governo federal pediu, nós aprovamos com rapidez. Infelizmente, o problema do agravamento, do colapso do sistema de saúde, o problema do Brasil ser hoje a grande ameaça mundial, no caso da pandemia, né, ameaçando não só a vida de brasileiros, mas se nós continuarmos assim, poderemos estar ameaçando a vida de todos, porque poderá sair daqui uma nova cepa que poderá também viralizar no mundo, o fato de que o Brasil negou por muito tempo, o governo federal negou por muito tempo essa epidemia ou essa pandemia. E em vários momentos continua negando hoje. Mas o Congresso Nacional não. O Congresso Nacional, desde o primeiro momento, fez a sua parte. Desde o ano passado, na área da saúde, liberou os recursos necessários. Primeiro 2 bilhões, depois 20 bilhões. Dinheiro tem nos cofres públicos para compra de vacinas. Depois, o auxílio emergencial foi aprovado no passado, pago no passado. Agora, de novo, porque não soubemos, não fizemos o dever de casa, não conseguimos comprar vacina desde o ano passado, não estamos vacinando a contento. Tivemos que aprovar, e ontem foi aprovado pela Câmara, já tinha sido aprovado no Senado a semana passada, o auxílio emergencial, que a princípio está estabelecido pelo governo 4 meses, mas não será suficiente. Teremos que provavelmente estender este auxílio emergencial para até final do ano. E também R$ 250 não vão ser suficientes. Aprovamos, portanto, o auxílio emergencial. Já entramos essa semana passada, também aprovamos um projeto que também tinha sido aprovado no passado, mas agora em caráter permanente, que é de auxílio a quem emprega no Brasil. Então vamos socorrer quem socorreu os trabalhadores, que são os micro, pequenos, médios e mesmo os grandes empresários e comerciantes, dando linhas de financiamento mais baratas, suspendendo certos débitos para que eles não mandem embora mais trabalhadores e possam, ao contrário, com uma linha de financiamento mais barata, com carência para pagar, reinvestir, recontratar para que nós possamos sair desse sufoco. Então, auxílio também, proteção aos estados e municípios. Tudo que estava está na nossa alçada. O Congresso Nacional está com as portas abertas ao governo federal para aprovarmos as medidas urgentes, abertas à sociedade civil, e nós recebemos muito, mesmo no modo virtual hoje, nos nossos WhatsApps, todo mundo acaba, as associações têm acesso aos nossos celulares, e enchem as nossas caixas de mensagem, de e-mails, e através disso isso é muito importante que vocês usem as nossas redes sociais, que vocês que estão nos ouvindo nos acessem nesse mundo virtual, já que a gente não pode ter o contato, né, físico, para dizer o que está acontecendo, quais são as necessidades, quais são os problemas, para que a gente no Congresso Nacional possa transformar esses problemas em soluções, através de leis rápidas e leis que possam imediatamente solucionar esses problemas.
Senadora Simone Tebet, muito obrigado, viu, pela entrevista que a senhora concedeu para a gente agora. Obrigado por ter atendido ao nosso convite. Bom trabalho para a senhora e sucesso na sua função como líder da bancada feminina, e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Adriano. Se permite apenas aqui me solidarizar com todas as famílias, os familiares que perderam seus entes queridos para essa pandemia que assolou o Brasil de forma tão dramática. Fica aqui o meu carinho, a minha solidariedade e a minha oração para todos os familiares hoje que têm seus entes queridos nos leitos dos hospitais lutando a favor da vida. Um grande abraço.